2.8 Explique de que forma o Evangelho da Prosperidade é antibíblico e antiético. Leitura da Bíblia, Gálatas 13:14, 2 Coríntios 8:9, 3 João 2:34. Baseei essas anotações em um artigo muito útil intitulado The Bankruptcy of the Prosperity Gospel, An Exercise in Biblical and Theological Ethics, A Falência do Evangelho da Prosperidade, um exercício de ética bíblica e teológica. Nos últimos anos, infelizmente, a Igreja tem visto o surgimento de várias filosofias e movimentos ímpios, um dos quais tem recebido muitos nomes, como o Evangelho do Dê um Nome e Reivindique, o Evangelho do Fale e Pegue, o Evangelho da Saúde e Riqueza, o Movimento da Palavra de Fé, o Evangelho do Sucesso, o Evangelho da Prosperidade e a Teologia da Confissão Positiva. Os adeptos dessa filosofia podem chamá-la por nomes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, ou seja, que Deus quer que os crentes sejam materialmente ricos. Os professores do Evangelho da Prosperidade incentivam seus seguidores a orar e até mesmo a exigir de Deus tudo, desde carros, caminhonetes, caminhões e até aviões de dois lugares, até casas, móveis e grandes contas bancárias. O artigo aponta a teologia falha e a interpretação bíblica errônea dos professores desse movimento e prova que os ensinamentos do Evangelho da Prosperidade com relação à aquisição e ao acúmulo de riqueza são eticamente incorretos. O artigo lembra aos leitores que uma teologia incorreta levará a crenças incorretas sobre Deus, sua palavra e sua relação com os homens. O Evangelho da Prosperidade baseia-se em uma teologia errônea. Consequentemente, muitas de suas doutrinas, inclusive os ensinamentos sobre riqueza, são errôneas. Ele lista 4 áreas cruciais de erro relacionadas aos seus ensinamentos sobre riqueza, a saber, o pacto abraâmico, a expiação, a doação e a fé. O primeiro erro é a forma como os adeptos do Evangelho da Prosperidade interpretam a aliança com Abraão, em que dizem que o objetivo principal era que Deus abençoasse Abraão materialmente. Como os crentes são agora filhos espirituais de Abraão, eles herdaram essas bênçãos financeiras da aliança. O artigo diz: o professor de prosperidade Kenneth Copeland escreveu: como a aliança de Deus foi estabelecida e a prosperidade é uma provisão dessa aliança, você precisa perceber que a prosperidade pertence a você agora. Referindo-se à teologia da prosperidade de Kenneth Hagin, o autor Harvey Cox escreveu: por meio da crucificação de Cristo, os cristãos herdaram todas as promessas feitas a Abraão, e elas incluem o bem-estar espiritual e material. Para apoiar essa afirmação, os professores da prosperidade, como Copeland e Hagin, apelam para Gálatas 3:14, que diz para que as bênçãos de Abraão pudessem vir sobre os gentios em Cristo Jesus. Embora não seja um eufemismo dizer que os problemas com esse argumento são inúmeros, dois problemas gritantes precisam ser abordados. Primeiro, em seu apelo a Gálatas 13:14, os mestres da prosperidade ignoram a segunda metade do versículo, que diz, para que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Nesse versículo, Paulo estava claramente lembrando os gálatas da bênção espiritual da salvação, não da bênção material da riqueza. Em segundo lugar, diz o autor do artigo, os mestres da prosperidade afirmam que o canal pelo qual os crentes recebem as bênçãos de Abraão é a fé. O problema com isso é que o pacto abraâmico era um pacto incondicional. Ele explica. Ou seja, as bênçãos da aliança com Abraão não dependiam da obediência de um homem. Portanto, mesmo que o pacto abraâmico se aplicasse aos cristãos, todos os crentes já estariam experimentando as bênçãos materiais, independentemente da teologia da prosperidade. O segundo problema com a teologia da prosperidade é sua visão errônea da expiação. Ken Sarles escreveu que o Evangelho da Prosperidade alega que tanto a cura física quanto a prosperidade financeira foram providenciadas pela expiação. Kenneth Copeland disse que o princípio básico da vida cristã é saber que Deus colocou nosso pecado, doença, enfermidade, tristeza, dor e pobreza sobre Jesus no Calvário. Esse mal-entendido sobre a expiação decorre de dois erros que os adeptos do Evangelho da Prosperidade cometem. Em primeiro lugar, muitos deles não entendem a vida de Cristo. Por exemplo, John Avanzini proclamou que Jesus tinha uma bela casa, uma casa grande, Jesus lidava com muito dinheiro e até usava roupas de grife. Claramente, sua visão distorcida da vida de Cristo levou a uma concepção igualmente distorcida da morte de Cristo, diz o artigo. Um segundo erro da teologia da prosperidade, que também resulta em uma visão errônea da expiação, é sua interpretação errônea de 2 Coríntios 8:9. Todos os adeptos do Evangelho da Prosperidade recorrem a esse versículo para apoiar sua visão da expiação. O versículo diz: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O problema com a interpretação dada pelos defensores do Evangelho da Prosperidade é, obviamente, que nesse versículo Paulo não estava ensinando que Cristo morreu na cruz para aumentar a riqueza de alguém, mas, na verdade, Paulo estava ensinando exatamente o princípio oposto. No contexto do capítulo, Paulo estava ensinando aos coríntios que, pelo fato de Cristo ter realizado tanto por eles por meio da expiação, eles deveriam se esvaziar de suas riquezas a serviço do Salvador. É por isso que, apenas 5 versículos mais tarde, Paulo exortou os coríntios a doarem suas riquezas aos irmãos necessitados, dizendo, para que agora, neste tempo, a vossa abundância lhe supra a falta. Os teólogos da prosperidade parecem estar obcecados com o ato de doar. Os seguidores são incentivados a doar generosamente porque, quando fazem, Deus dá mais em troca. Isso, por sua vez, leva a um ciclo de prosperidade cada vez maior. Como Gloria Copeland disse, dê $10 e receba $1,000, dê $1,000 e receba $100,000. Em resumo, Marcos 10:30 é um ótimo negócio. É evidente, então, que a doutrina de doação do Evangelho da Prosperidade é construída sobre motivos errôneos. Enquanto Jesus ensinou seus discípulos a dar, sem esperar nada em troca, os teólogos da prosperidade ensinam seus discípulos a dar porque receberão um grande retorno. A próxima área da teologia da prosperidade que precisamos investigar é a doutrina da fé. Em seu livro, The Laws of Prosperity, As Leis da Prosperidade, Kenneth Copeland descreveu que a fé é uma força espiritual, uma energia espiritual, um poder espiritualismo é essa força da fé que faz com que as leis do mundo espiritual funcionem. Há certas leis que regem a prosperidade reveladas na palavra de Deus. A fé faz com que elas funcionem. O artigo diz que essa é obviamente uma compreensão errônea, se não herética, da fé. Mais tarde, no mesmo livro, Copeland escreveu que se você decidir que está disposto a viver em prosperidade e abundância divinas, a prosperidade divina acontecerá em sua vida. Você exerceu sua fé. Portanto, para a teologia da prosperidade, a fé é apenas um meio de obter ganhos materiais. Isso é claramente oposto à aceitação da justificação celestial e, portanto, é falho. Aqueles que apoiam o Evangelho da Prosperidade citam muitos versículos bíblicos, mas dão pouca atenção aos princípios de interpretação. O resultado, diz o autor, é um conjunto de ideias e princípios baseados na distorção do significado textual. Um exemplo seria 3 João 1:2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O artigo diz: Esse versículo é interpretado pelos professores da prosperidade como se Deus quisesse que todos os crentes prosperassem em todas as coisas. Além disso, a interpretação desse versículo deixa clara a afirmação de que a prosperidade material está inseparavelmente ligada ao crescimento espiritualismo. Oral Roberts, considerado por muitos como o pai do movimento do Evangelho da Prosperidade, afirmou no início de seu ministério, durante um período de busca por orientação, que Deus o conduziu milagrosamente a 3 João 2, que ele entendeu como uma revelação do Evangelho da Prosperidade. Kenneth Copeland também construiu seu ministério em torno dessa interpretação errônea de 3 João 2. Se estudarmos esse versículo com cuidado, veremos que ele não é uma carta branca para aprovar os ensinamentos do Evangelho da Prosperidade. Entretanto, o propósito de João ao escrever 3 João 2 não era ensinar doutrina, era simplesmente abrir sua carta com uma saudação. Em segundo lugar, vamos dar uma olhada na palavra prosperidade que aparece nesse versículo. Essa palavra no grego, que é usada apenas 4 vezes nas Escrituras, não significa prosperar no sentido de ganhar bens materiais, mas sim conceder uma expedição próspera e uma jornada rápida ou conduzir por um caminho direto e fácil. A redação das traduções modernas, como a nova versão internacional, até reflete essa nuance da palavra. Portanto, é evidente que os professores que entendem 3 João 2 para ensinar a teologia da prosperidade estão interpretando mal o texto. O autor conclui, portanto, que a teologia da prosperidade é falha pelos seguintes motivos. 1. O Evangelho da Prosperidade é construído sobre o entendimento errôneo do convênio abraâmico. 2. O Evangelho da Prosperidade é construído sobre o entendimento errôneo da expiação. 3. O Evangelho da Prosperidade baseia-se em um entendimento errôneo dos ensinamentos bíblicos sobre doações. 4. O Evangelho da Prosperidade baseia-se em uma compreensão errônea dos ensinamentos bíblicos sobre a fé. 5. O Evangelho da Prosperidade, em geral, foi construído com base em uma interpretação bíblica errônea. Ele também tem uma visão errônea do relacionamento entre Deus e o homem. Em termos simples, se o Evangelho da Prosperidade estiver correto, a graça se torna obsoleta, Deus se torna irrelevante e o homem é a medida de todas as coisas. Quer se trate do pacto abraâmico, da expiação, da doação, da fé ou da interpretação bíblica de qualquer versículo, o mestre da prosperidade procura transformar o relacionamento entre Deus e o homem em uma transação financeira quid pro quo. Observação: quid pro quo significa algo que é dado a uma pessoa em troca de algo que ela fez. O Dr. Chris Wright diz muito bem. Agora, certamente devemos afirmar o que a Bíblia diz sobre a bênção de Deus, incluindo bênçãos materiais, sobre o poder milagroso do Espírito de Deus e a vitória de Deus sobre tudo o que esmaga e amaldiçoa a vida humana. Mas muitos promotores desse ensino distorcem a Bíblia, se é que a usam. Eles apelam para a ganância humana ou exploram a necessidade humana. Eles não têm lugar para os ensinamentos bíblicos sobre arrependimento, sofrimento e tomar a cruz. Elas conseguem apenas enriquecer e se entregar a um estilo de vida consumista e de ostentação de riqueza que é totalmente contrário ao ensinamento e ao exemplo de Cristo. Essa é certamente a idolatria da ganância. Para encerrar esta sessão, também é importante dizer algo sobre trabalhar duro, em vez de fazer declarações proféticas descuidadas. Andy Mills, em seu excelente artigo 10 Key Points About Work in the Bible Every Christian Should Know, 10 pontos-chave sobre o trabalho na Bíblia que todo cristão deveria saber, apresenta os seguintes pontos-chave. 1. O trabalho faz parte do quadro geral de Deus. 2. Nosso trabalho real é importante para Deus, agora e eternamente. 3. Deus nos fornece habilidades, dons e talentos únicos e nos chama para funções e atividades específicas. 4. Qualidade, caráter e ética são fundamentais para o nosso trabalho. 5. Devemos trabalhar como se estivéssemos unidos a Jesus Cristo. 6. Nosso trabalho deve ser centrado no serviço ao próximo. 8. O uso da riqueza e de nossos investimentos deve ser dirigido por Deus. 9. A obra de Deus se multiplica por meio de relacionamentos e da igreja local. 10. O trabalho é uma dádiva de Deus. Caro facilitador, muitos de nossos pastores estão presos na armadilha do Evangelho da Prosperidade. Eles veem esses pregadores na TV dirigindo carros caros, usando ternos brancos e muitas joias de ouro, etc., e veem isso como o caminho que devem seguir. Por favor, ensine esse resultado de forma que, ao final, seus alunos prefiram seguir o exemplo de Cristo, que viveu uma vida muito simples e alertou sobre os perigos da riqueza.